Revista Justiça Entrevista.
Vamos dar continuação aqui à nossa retrospectiva sobre o direito de família com decisões do Supremo Tribunal Federal neste ano de 2022, como as decisões de dois recursos extraordinários de repercussão geral em que se debatia se amantes teriam os mesmos direitos das pessoas casadas e daquelas que vivem em união estável. A nossa convidada de hoje é a advogada presidente da Associação do Direito de Família e das Sucessões, doutora Beatriz Regina Beatriz Tavares da Silva. Seja bem-vindo, um bom dia. Muito obrigado por nos atender, doutora Regina.
Bom dia, Arthur Filho. Sempre um prazer estar aqui na Rádio Justiça, conversando, trocando ideias e apresentando o direito de família e os cuidados, não é, que tanto o Poder Legislativo quanto o Supremo Tribunal Federal devem ter com a família brasileira.
Doutora Regina, só para relembrarmos, qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal nesses dois recursos extraordinários de repercussão geral?
As decisões do Supremo foram importantíssimas, formaram teses de repercussão geral, ou seja, erga omnes, todos os outros tribunais, em todas as ações judiciais, tem que seguir estas teses do STF, pelas quais o casamento e a união estável são monogâmicos, como dita a Constituição Federal. De modo que amantes ou concubinos, como são chamados juridicamente, não têm direitos de pensão por morte, não tem direitos equiparáveis a uma pessoa casada no âmbito dos efeitos do direito de família e tampouco de herança.
Perfeito. Mas qual era a questão discutida, porque a justiça foi provocada, no caso dessas pessoas que eram ditas como amantes, a querer o mesmo direito da pessoa que é titular casada civilmente? Era isto que vinha acontecendo?
Exatamente, Arthur, exatamente. Foram promovidas ações judiciais em dois processos em que amantes ou cúmplices de adultério, pretendiam ter os mesmos direitos do viúvo ou da viúva, ou seja, endereçados para uma pensão por morte, pensão previdenciária, e, claro, também como consequência para herança, para equipararem-se ao viúvo ou à viúva num casamento ou numa união estável. As ações judiciais começaram em primeira instância, foram aos tribunais de justiça respectivos no caso Santa Catarina, no tema 526, e Sergipe, no tema 529, e chegaram, então, à última fase recursal no Supremo Tribunal Federal. E quando estes pedidos destes amantes chegaram ao Supremo Tribunal Federal, formaram-se os chamados temas de repercussão geral, para que pudessem, então, ser julgados no Supremo e serem formuladas teses. E essas teses foram muito bem formuladas pela Suprema Corte, no sentido de que pessoas que têm essas chamadas relações paralelas de mancebia, amantes, não têm direitos equiparáveis às pessoas casadas e às pessoas que vivem em união estável, mesmo que essa relação de mancebia ou concubinato ou adulterina tem a longa duração. Então, uma tese acabou complementando a outra. Uma das teses sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes e a outra sob a relatoria do ministro Toffoli. O Supremo efetivamente está de parabéns por essas duas teses firmadas e que acabam, por vez, com qualquer pretensão de que uma pessoa que está praticando um ato ilícito, porque está praticando adultério, é cúmplice de adultério, queira ter os mesmos direitos de uma pessoa casada ou de uma pessoa que vive numa entidade familiar de união-estado.
E com esta decisão do Supremo, doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, nenhum juiz de instâncias estaduais, eles poderão desobedecer. Ponto pacífico. Fechou essa questão.
Questão fechada e transitada em julgado, a última tese de repercussão geral, transitada em julgado neste ano de 2022. Questão encerrada pelo Supremo Tribunal Federal, e com os nossos cumprimentos, os cumprimentos da Defaz, que foi amicus curiae, figurou como amicus curiae, amiga da corte nos dois processos, e apresentou todos os fundamentos que foram acolhidos e fundamentaram as duas teses de repercussão geral no STF.
Ainda bem que passamos aquele período, né, de lavar a honra com sangue, né, doutora Regina Beatriz? Pelo menos a pessoa comete um crime, mas também não é assassinada, né? E a justiça dando essa interpretação de não aprovar esse tipo, no caso da relação, para ficar com bens e pensões, né? Pelo menos vai corrigindo um comportamento da sociedade.
Exatamente, porque o direito, e o direito de família também, né, serve para organizar uma sociedade. Essa é a principal função do direito, organizar a sociedade. E no Brasil, o casamento e a união estável são monogâmicos, ou seja, somente duas pessoas. Somente essas duas pessoas que se casam ou vivem em união estável é que têm direitos patrimoniais, direitos à pensão alimentícia em vida, direitos à pensão por morte, direitos à herança, e não aquela outra pessoa que é popularmente chamada amante. A sociedade brasileira não aceita, jamais aceitaria que um amante tivesse os mesmos direitos de uma pessoa casada ou de um companheiro numa união estável.
Muito se fala em reforma do Poder Judiciário, com discussões no Congresso Nacional. Nesta parte de direito de família, esses três regimes são satisfatórios no entendimento da senhora, professora?
O que você quer dizer com essa pergunta, termos de satisfatórios?
Para que não tenha nenhuma alteração na legislação sobre as formas legais de casamento ou separações. E aquele separação total de bens...
Sim, entendi, Arthur. É a própria Constituição Federal que estabelece a monogamia como forma de organização das relações de casamento e de união estável. E não há, em hipótese alguma, a possibilidade do Poder Judiciário, ou mesmo do Poder Legislativo, por meio de uma lei federal, alterar a Constituição Federal. E nós vemos no Poder Legislativo um projeto de lei que é também inconstitucional, porque se o Supremo Tribunal Federal tivesse definido aquela matéria já comentada de outra forma, teria editado teses inconstitucionais em prol de amantes. No Congresso Nacional continua a tramitar na Câmara dos Deputados o chamado Estatuto das Famílias do Século XXI. É o PL 3369 de 2015, ele teve início em 2015, que propõe o reconhecimento como família de toda e qualquer forma de relação entre duas ou mais pessoas, apenas com base no que chamam de amor ou afeto. Isso é uma leviandade. Um projeto que pretende modificar todo o sistema jurídico, inclusive constitucional, da monogamia autorizando que três, quatro pessoas possam constituir uma entidade familiar, aqueles que, numa terminologia, digamos, que acabou, né, sendo bastante comentada na própria mídia, os trisais, um homem e duas mulheres, uma mulher e dois homens, pudessem ter, inclusive, filhos nessa relação e direitos entre eles e, ao mesmo tempo, obter vantagens de órgãos públicos, como benefícios em descontos na Receita Federal, de empresas particulares, como beneficiários, duas, três, quatro, cinco pessoas, porque o número fala-se em trisal, né? numa, digamos assim, num termo que é para dizer que não é casal, né? Casal, duas pessoas, trisal, três ou mais pessoas, querendo possibilitar esse projeto de lei que essas relações poligâmicas ou do chamado poliamor tivessem vantagem, repito, até mesmo em planos de saúde, em seguros de saúde, em clubes desportivos, enfim, algo que a sociedade não aceita, porque a sociedade brasileira é uma sociedade que só aceita o casamento e a união estável entre duas pessoas, e muito menos que um ser vulnerável, como uma criança, seja colocada numa casa com este tipo de formação, que não é nada familiar. As pessoas vivam como quiserem, mas não queiram ter direitos do casamento, da união estável, inclusive perante terceiros, como órgãos públicos e empresas privadas, tirando vantagem, porque essa é a realidade.
Até teve dois cartórios no interior de São Paulo que estavam aprovando, né, esse poliamor aí com documentos, mas eu não me lembro se foi o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ou aqui o próprio Supremo que acabou com essa festa, né?
Arthur, você tem uma excelente memória. A ADEFAS pediu providências ao Conselho Nacional de Justiça para que essas duas escrituras que estavam sendo lavradas, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, de um homem com duas mulheres e de três mulheres, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo um homem e duas mulheres, no Rio de Janeiro três mulheres, para que esses cartórios que lavraram essas escrituras tivessem a devida repreensão do CNJ, no sentido, inclusive, de invalidade completa dessas escrituras, em que essas duas tabeliãs de notas queriam se transformar em poder constitucional, ou seja, alterando a própria Constituição Federal. Quando um tabelião de notas cumpre a lei e não faz a lei. A ADEFAS foi exitosa nesse pedido de providências e, em acórdão, sob a relatoria do ministro Noronha, então Corregedor-Geral de Justiça, foi vedada a lavratura deste tipo de escritura.
Professora Regina Beatriz Tavares da Silva, vamos voltar mais a um tempo. Eu lembro que o ministro Aires Brito, quando presidente aqui do Supremo Tribunal Federal, ele aprovou uma proposta, um processo, julgou aqui positivamente com os demais colegas dele, ministros, o direito da união entre pessoas do mesmo sexo. Porque o grande problema, a família não aceitava os homossexuais, eram expulsos de casa, depois eles formavam um casal entre as pessoas do mesmo sexo, um deles morria, só que ele não tinha direito à pensão e nem à partilha dos bens de receber que eles construíram juntos. Foi algo justo que ocorreu nessa época para essa parte da população que tem essa opção de vida?
Mas sem dúvida, Inclusive, eu, como advogada, tive, se não o primeiro, um dos primeiros processos judiciais, promovi uma ação judicial para que dois homens pudessem ter regularizada a sua situação de entidade familiar e o estado civil de casados. Muito antes, inclusive, do próprio CNJ autorizar o casamento de homossexuais. Então, não só como presidente da DEFAS, mas como professora, advogada, eu defendo os direitos nas uniões homossexuais. E é muito bom você citar esse tema, Tufílio, porque neste acordo do ano de 2013 do Supremo Tribunal Federal, que passou a considerar as uniões entre dois homens ou duas mulheres como entidades familiares, todos os ministros, inclusive o relator Aires Brito, cada um com a sua forma de escrever, cada um com a sua forma de se expressar, afirmaram taxativamente que para que dois homens ou duas mulheres tenham direitos de família, direitos sucessórios, direitos da previdência social e outros direitos como securitários, somente se forem dois, somente se for em monogamia. Então, esta confusão que se pretendeu, inclusive por meio destas tabeliãs de notas às quais nos referimos anteriormente, esta confusão que se pretendeu até mesmo num dos temas de repercussão geral antes citados do Supremo Tribunal Federal, o tema 529, entre a união homossexual e a poligamia ou poliamor, é algo insustentável. Os próprios casais homossexuais querem ser casais quando querem efetivamente constituir uma família. Querem ser duas pessoas formando uma família, e não três, quatro ou cinco. Isso que é divulgado na mídia, e que a mídia faz muitas vezes um alvoroço de que há ali três homens, três mulheres, quatro homens formando uma relação e que pretendem constituir uma família, isto é uma fake news. É só perguntar para qualquer um que esteja ouvindo aqui para um casal homossexual se esse casal se considera família sendo dois ou duas, dois homens ou duas mulheres, ou se três, quatro, cinco pessoas poderiam, então, ser havidas como família. Isso, efetivamente, é uma confusão que se pretendeu estabelecer para comover, para impressionar e para obnubilar, para desviar o foco. Inclusive, repito, naquele tema 529 do Supremo Tribunal Federal, em que era um homem que pretendia a pensão previdenciária, dizendo ele que foi amante ou concubino do falecido e queria dividir a pensão previdenciária com a viúva. Não importava se a relação fosse homossexual, de mancebia ou de adultério. O que importava no caso é que era uma relação adulterina. Fosse um homem o amante, fosse uma mulher a amante. Mas houve ali também uma tentativa de desvio da atenção. Por quê? Porque, claro, a sociedade brasileira hoje em dia entende, compreende, e ainda bem que o faz, que dois homens ou duas mulheres podem querer constituir uma família e tem esse direito assegurado no ordenamento jurídico brasileiro. Mas uma família monogâmica, como decidiu o Supremo Tribunal Federal, uma família monogâmica, como decidiu o Conselho Nacional de Justiça.
Ouvimos a advogada, professora universitária, presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, ADEFAS, a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, que falou de vários temas aqui sobre a união entre casais, sobretudo duas decisões definidas aqui pelo Supremo Tribunal Federal em 2022, em que se debateu se amantes teriam os mesmos direitos das pessoas casadas e daquelas que vivem em união estável. Professora Regina Beatriz, os agradecimentos, um bom dia, obrigado.
Um bom dia, sempre à disposição da Rádio Justiça estarei e tenham todos um feliz 2023.